Tomé Xavier é meu nome e mais uma vez respondemos ao convite do ilustre Armando Xicoca para de alguma forma partilharmos alguma informação relacionada aos temas que sabiamente tem estado a selecionar e de facto são dignos de realce e de uma abordagem cuidadosa. Dali que hoje fomos chamados para se pronunciar sobre o facto de ninguém estar acima das leis. Eu vou começar a fazer uma abordagem olhando para o contrato social que o povo angolano decidiu ratificar. E esse contrato social não pode ser visto como um contrato de adesão com cláusulas unilaterais abusivas. É importante que olhemos um contrato social como um contrato quase que sinalagmático, em que haja obrigações recíprocas entre os governantes e os governados. As sociedades, quando surgem, elas entendem, eu vou tentar ser um pouquinho meio acadêmico e talvez um pouco técnico-científico, e peço a minha sincera desculpa se em algum momento eu não conseguir fazer-se compreender. Existiam algumas teorias que discutiam a origem da sociedade e para justificar o surgimento do próprio Estado. Dentre essas teorias, existia uma, ou existe uma teoria, que é a teoria do contrato social, que é defendida por autores como Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Montesquieu. Eles entendem que o homem não pode viver na sua forma natural, porque os mais fortes iriam impedir que os mais fracos exercessem os seus direitos. Dali que acharam por bem criar uma pessoa distinta de si e criar o Estado, uma pessoa jurídica, uma pessoa a quem atribuiriam cada um de nós parte dos nossos poderes, para que seja essa pessoa a definir as regras e depois nós vamos nos submeter. Ali surge o Estado, ou seja, os indivíduos criaram o Estado como uma pessoa jurídica, atribuíram parte dos seus poderes. E que seja esse Estado, através dos seus órgãos, a ditar as regras de convivência social. Porém, importa realçar que esse Estado tem órgãos diferentes e esses autores defendiam, ou seja, havia alguma divergência na quantidade de poderes que iriam transmitir para essa nova pessoa. Alguns mais radicais, como Thomas Hobbes, entendia que esse Estado devia ser o detentor de tudo, que poderia fazer conosco o que quiser e quando quisesse. Outros mais flexíveis, como John Locke, que eu muito gosto, entendia que, olha, tudo bem, vamos criar esse Estado, vamos atribuir os nossos poderes, mas não ao ponto de fazer conosco o que quiser. Vamos reservar a liberdade e a propriedade. O Estado tem é que criar condições para proteger a nossa liberdade e proteger a nossa propriedade. Não podemos criar uma pessoa jurídica que depois vai fazer de nós o que quiser. Então, criar o Estado e atribuir-se poder com algumas limitações. Isso vai variando muito, dependendo muito do regime político que cada Estado vai adotar. Nós decidimos adotar um regime democrático. E no regime democrático, o poder reside no povo. E ao residir no povo, sobretudo quando se escolhe um Estado democrático e de direito como o nosso, nos Estados democrático e de direito, a Constituição e as leis devem estar acima da vontade subjetiva das pessoas. Dali que é importante percebermos algumas limitações no sentido de não permitirmos que os titulares do poder institucional nos órgãos do Estado façam daquilo suas pertenças. É importante olharmos para a nossa Constituição e vermos que o seu artigo 23º consagra o princípio da igualdade. O princípio da igualdade significa que todos nós somos iguais perante a lei e devemos ter as mesmas oportunidades de obter justiça diante de uma situação litigiosa. É importante percebermos que se cedemos os nossos direitos ou os nossos poderes individuais a esta pessoa, essa pessoa tem órgãos que devem ser respeitados. Dali que nos Estados democráticos como o nosso tem separação de poderes. Por quê? Porque só é possível colocar limite num poder com um outro poder. Dali que nós estamos num estado em que a própria Constituição, o artigo 105, se não tiver em erro, traz órgãos distintos de soberania. Traz o Presidente da República, a Assembleia Nacional e os tribunais. E autores como John Locke, Montesquieu, sobretudo, defendem a separação de poder. Separação. Poder legislativo tem que ser um, poder executivo tem que ser um, e o poder judicial também tem que ser outro. E nós temos uma democracia representativa. Nós, para não permitir que cada um de nós decida sobre os destinos do país, decidimos atribuir ou eleger os nossos representantes, os deputados, que depois, posto na Assembleia, tenha a responsabilidade de criar leis cuja a execução vai salvaguardar o interesse de cada um de nós. Eu vou lhes dar um exemplo concreto com o que acontece com o Orçamento Geral do Estado, por exemplo. O Orçamento Geral do Estado é feito através de propostas parcelares, orçamentais. Ou seja, as unidades orçamentadas apresentam propostas e essas propostas parcelares depois são compiladas nas administrações, nos governos provinciais, nos ministérios e são levadas à Direção Nacional do Orçamento para fazer a consignação numa única proposta orçamental. Ou seja, nós, donos do dinheiro, nós, enquanto povo, que não poderíamos decidir que olha, vender um barril de petróleo, dão já a minha parte, eu quero fazer isso, não. Então nós vamos confiar a alguém que pense por nós. E esse alguém é o titular do Poder Executivo, que em Angola também é o Presidente da República e Chefe de Estado. Então na sua qualidade de titular do Poder Executivo, ele vai então, através dos seus órgãos e organismos, apresentar a proposta do Orçamento Geral do Estado, né, que é o plano macroeconômico que vai ser autorizado para vigorar durante um período financeiro, que é de um ano, e vai, depois de consignada, levar à Assembleia Nacional. Por que que tem que levar à Assembleia Nacional? Porque lá estamos nós, através dos nossos representantes. O dinheiro é nosso. Embora você projetou, agora traga para discutirmos e aprovarmos ou chumbarmos. Apesar de que a probabilidade de chumbar é um pouquinho reduzida, mas esse é um outro assunto que não interessa por agora. Quando aprovado esse orçamento, volta para o Presidente da República para promulgar, depois publicar e depois eventualmente executar. Só que a quando da execução, nós temos que ter depois, enquanto donos do dinheiro, você projetou, trouxe esta proposta na Assembleia, no nosso representante, aprovamos, agora te devolvemos, autorizamos a execução. Depois era suposto termos o poder de fiscalizar a forma como vais executar esse dinheiro. Só que, infelizmente, em Angola, houve, em algum momento, uma interpretação errada da Constituição ou da separação de poderes e, através do acórdão do Tribunal Constitucional 313/13 de 23 de outubro, vedou-se a possibilidade de o tribunal, ou seja, vedou-se a possibilidade de a Assembleia fiscalizar o Executivo com fundamento na separação de poderes. É importante primeiro olhar que estamos, ou seja, que ninguém de nós está acima da lei. Com isso eu quero chamar a atenção que não basta que estejamos abaixo da lei. É importante que os órgãos que vão executar as próprias leis, sejam ele legislativo, executivo, dependendo muito da natureza da lei que se estiver a se proceder à execução, tenha que ter a responsabilidade de respeitar a vontade soberana do povo angolano e também respeitar a dignidade da pessoa humana e a individualidade dos signatários do contrato social. Porque uma coisa é termos leis com caráter gerais e obrigatórios, mas depois é termos pessoas físicas que as executam olhando para um interesse meramente subjetivo. Não se está acima da lei nesses termos. Então, estar-se acima da lei não pode ser um discurso bonito, simplesmente. Tem que ter uma materialização. Tem que se sentir isso na prática. E sentir isso na prática só é possível se cada um de nós ter consciência e ter sentimento de Estado. Se cada um de nós tiver sentido de Estado, tiver consciência das suas ações enquanto parte integrante do povo angolano, signatário do contrato social, que de forma sacrificada decidiu eleger um Estado democrático e de direito e com algum esforço tem vindo a construir. Nós não podemos permitir que vontades individuais, que vontades subjetivas atropelem o sacrifício e a vontade soberana do povo angolano. É importante vigiarmos, é importante fiscalizarmos, é importante exigirmos o cumprimento da lei. Por quê? Porque o ser humano, pela sua natureza, ele prefere ser livre. E liberdade e submissão às leis nem sempre é a mesma coisa. São factos que colidem, porque você tem que renunciar à sua vontade para respeitar a vontade da maioria expressa nas leis. Dali que muita gente não está interessado com isso, porque isso mexe com interesses pessoais, isso frustra expectativas pessoais e as pessoas não estão disponíveis. Dali que cada oportunidade que tiverem de pisar acima das leis farão se ninguém fizer nada. Ou seja, sempre que o bem se calar, o mal triunfa. E é importante que os bons se levantem. É importante que os bons tenham coragem. Imunidade não é impunidade. Existem algumas pessoas que, pela especificidade do cargo que ocupa, e é normal isso nas sociedades, estar revestido de alguma imunidade. Mas isso não se confunde com impunidade. Todos nós estamos sujeitos a ser responsabilizados, sempre que a nossa conduta atropelar alguns preceitos legais e colidir com a necessidade de respeitar a vontade da maioria expressa na Constituição e na lei. É basicamente isso, não tenho muito o que dizer. Só vou me limitar mais uma vez a agradecer pela presença de cada um de nós aqui, porque é bom quando se está a falar e tem alguém para te ouvir. Mas ainda que talvez não tivesse nenhum de nós aqui, eu teria certeza que estou a ser ouvido e vou ser ouvido. Ninguém deixa de ouvir Armando Chicoca. Ninguém deixa de ouvir Namibe Fala a Verdade. Eu, se estiver com esse microfone ligado, se estiverem a gravar, quem tem que ouvir a minha mensagem pode não estar a ouvir agora em direito, se não estiver a passar, mas vai se preocupar. Quando saber que o Armando Chicoca esteve em Ongiva, gravou, Tomé Xavier falou, depois vai querer saber que Tomé Xavier falou. Então eu vou ser ouvido de um ou de outro jeito. Então, obrigado mais uma vez e estamos aqui para eventual esclarecimento.